Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou falar sobre o novo álbum da Lady Gaga, Cromática. Isso mesmo, a nova era da Mother Monster chegou e a gente vai fazer um faixa a faixa desse álbum hoje aqui. A Lady Gaga lançou nessa sexta-feira 29 o seu novo álbum, Cromática. Esse é o sexto álbum da carreira da Gaga e ele marca o retorno da Gaga, aquele popzão que a gente conheceu ela, né? Aquele popzão lá do início da carreira, já que o último álbum dela, o Joanne, tinha uma pegada um pouco diferente, uma coisa mais country pop, né? Era pop ainda, mas não era essa coisa de pista de dança que é o Cromática. Bom, ela escolheu o nome Cromática por causa de uma referência tanto a escalas de cores quanto tons musicais que existem e se chama justamente Cromática. Essa nova era da Gaga marca aí também o retorno dela, aquela coisa mais experimental da Lady Gaga, a criatividade dela, tanto com a música como com figurino, maquiagem, clipe, né? Criar aquele conceito que a gente se acostumou ver em cada uma das fases da Gaga. Em Joanne tinha tudo isso, tinha conceito, tinha criatividade, mas era quase como se fosse tudo um tom abaixo do que a gente conhece a Lady Gaga, né? A coisa mais, entre aspas, normal, mais padrão, né? Padrão de vestimento. Não tinha nada assim muito elaborado. Agora, no Cromática, só pelas artes do álbum, as fotos, você já vê que é tudo muito mais pensado e muito mais criativo. Agora, a Mother Monster tá de volta aí ao pop, que fez ela rainha das pistas e dos clipes durante muito tempo. Em Cromática, ela faz parceria de novo com o produtor Blood Pop. Foi ele que produziu diversas músicas do álbum Joanne, incluindo Perfect Illusion e Million Reasons. Ele também ficou famoso por resgatar, né, ali o Justin Bieber no álbum Purpose, que foi um álbum que teve muitos hits. Ele também já fez participação com a Madonna. O último álbum que ele fez com a Madonna foi o Rebel Heart. Então é um cara bem rodado aí no universo pop, bem conhecido de grandes artistas. Nesse novo álbum, a Gaga, ela mergulha no pop eletrônico, é bem house music, que é aquela coisa assim para você dançar sem parar. Ele tem letras muito fortes, apesar de ser um álbum muito para cima e para dançar. Ele fala sobre liberdade, sobre empoderamento, fala sobre superação, né? Mas nada, nenhuma música derruba o clima. É um álbum muito para cima e era justamente o que a Gaga queria. Ela disse para o jornalista Zane Lowe, da Apple Music, que ela queria produzir música que muita gente ouvisse e que fizesse muita gente feliz. E pelo que a gente viu ontem das reações, tanto dos fãs quanto da crítica, foi exatamente o que aconteceu. Ela conseguiu deixar muita gente feliz. O curioso é que esse álbum, como eu falei, ele tem letras muito sinceras, umas letras muito verdadeiras, falam sobre dores da vida da Gaga. É, tanto que ela chegou a brincar, não sei se vocês se lembram, lá no início, quando ela falou que ainda estava produzindo o álbum, ela disse que o álbum se chamaria Adele, que é a nossa musa do coração aberto, da sofrência, né? Só que ele é um álbum muito animado, apesar disso. Ele não tem nenhuma balada, para vocês terem uma noção. Então, não dá para dizer que ele é um álbum de sofrência. A crítica recebeu muito bem o Cromática, a Variety declarou que é um dos melhores álbuns da cantora, e a revista Billboard disse que ela oferece o elixir que a gente precisava, ou seja, um álbum escapista pop da melhor qualidade possível. E, gente, realmente o álbum é tudo isso. Eu confesso que eu ouvi a primeira vez o álbum, tava assim meio incerta, mas ele é um álbum que cada vez que você escuta vai ficando melhor, vai ficando mais agradável e é praticamente impossível você ouvir sentado e não querer se mexer, não querer dançar por aí, fechar os olhinhos, se libertar numa pista de dança. E em tempos de coronavírus, com muita gente trancada em casa, como é o meu caso, dá muita saudade de sair por aí com seus amigos e dançar assim, sem parar. Esse álbum poderia colo ser colocado num set de DJ e tocar todas as músicas, que é um álbum maravilhoso pra gente se acabar na pista de dança. Assim como eu fiz no podcast falando do Future Nostalgia, da Dua Lipa, se você não ouviu, corre lá pra ver, que tá bem bom, bem legal. Eu vou fazer um faixa a faixa, vou falar de cada uma das músicas, contar a história por trás da letra, como que ele foi produzido, quais são os sons que estão ali naquela música. Mas esse álbum, ele tem três interludes, que são aqueles pequenos trechos de música que servem de introdução e de transição das faixas. Todos os três, eles são chamados cromáticas 1, 2 e 3. São excelentes, são instrumentais, é música boa, mas assim, são trechos muito curtinhos, então eu não vou comentar aqui, né? Vou falar das faixas com letra, que tem maior duração, né? Porque os interludes estão lá só para serem apreciados. O álbum começa com a música Alice, é a abertura do álbum. Nessa música, a Gaga tá ali à procura do País das Maravilhas dela, e aqui a gente consegue ver exatamente qual que vai ser o tom desse álbum. É um pop de pista de dança mesmo, com pegada de house music, com batida que vem crescendo e acelerando para dar aquela sensação mesmo de você querer rodopiar totalmente livre, né, no refrão, de querer dançar como se ninguém estivesse vendo. Isso vai acontecer diversas vezes ao longo do álbum. Tem outra coisa que eu gosto muito nessa música e que também se repete ao longo do álbum, que é a Gaga falando, dando ordens, né? Aquela voz de comando que ela faz em diversas músicas famosas dela, né? Que entra aquele vozeirão da Gaga falando o que que a gente deve fazer. Então, todo mundo sabe qual que é o potencial vocal da Gaga. Ela canta demais, eu já vi ela ao vivo com a graça de Deus, mas essas ordens que ela dá, assim, esse tom, eu acho fantástico. Para mim, assim, é perfeito, e nesse álbum eles casam demais quando ela faz isso. Stupid Love foi a primeira música a ser lançada, é a segunda música do álbum, mas eu não me apeguei muito a ela, não. Ela gruda na cabeça, mas não sei explicar por quê. Ela não é uma das minhas favoritas desse álbum. Ela é um pop bem farofa mesmo, assim, talvez o mais popero genérico desse álbum, assim, que é as demais músicas, né? É uma música ruim? Não. Mas eu acho que o álbum tem outras muito melhores, e daí Stupid Love fica ali meio perdida, assim, não perdida, mas é a mais genérica mesmo, assim, aquela mais comum. O resto do álbum tem mais força. Rain On Me é a primeira das parcerias desse álbum. Ela tem o piano muito forte da House Music, né? Uma pegada de música dos anos 2000 eletrônico, bem característico. Os vocais da Ariana Grande são excelentes, né? Como sempre, e complementam muito bem a Gaga, porque vem com a Ariana o que ela sabe fazer de melhor, né? Variação de tom, as notas muito mais altas, aqueles sussurros muito afinados. E daí, aqui também tem uma coisa que fica muito clara, que é aquilo que eu falei da Gaga comandar. Ela entra muito firme, né, numa contraposição à voz da Ariana. A Gaga vem muito firme para mandar Rain On Me. É muito boa essa música, é uma das melhores do álbum. Em Free Woman, a Gaga canta sobre ter sofrido um abuso sexual de um produtor quando ela tinha 19 anos, e ela fala sobre como ela superou isso. Ela canta "This is my dance floor I fought for", ou seja, esta é a minha pista de dança, eu lutei por ela. Nessa música, ela fala muito sobre ser uma mulher livre, né? E daí, tipo, ela termina com aquele vocal, assim, bem poderoso, falando: "Eu sou uma mulher livre, eu sou uma mulher livre", tipo, explorando o melhor da voz dela pra marcar muito essa mensagem que ela quer passar. E no fim, tipo, é isso que fica na sua cabeça, o que gruda na sua cabeça é Free Woman, né? Então, isso é bastante importante, mostra aí a mensagem que ela quer deixar. Em Fun Tonight, parece até uma sequência de Free Woman, não é à toa que as músicas estão seguidas uma da outra no álbum, né? A Gaga não faz nada sem pensar, não é assim ao acaso que essas músicas estão muito perto. Eu achei até o refrão, na minha mente, algumas vezes os dois refrões eles se confundem um com o outro, mas isso é intencional. E a Gaga, ela canta aqui de uma maneira bem similar a Free Woman, com as notas um pouco mais altas. Só que em Fun Tonight, ela tá se divertindo menos, né? Apesar da música se chamar Fun Tonight, né? Tipo, diversão, hoje à noite. A música, ela fala de um boy que curtia a fama e os paparazzi, mesmo sabendo que isso causava dor na Gaga, né? E ela diz que não tá se divertindo nem um pouco. Então é meio que, é engraçado que esse dá o título e aí você espera uma coisa, mas a música, ela é um pouco mais dramática. A letra vai no sentido oposto e diz que ela não tá se divertindo nada. É uma coisa meio que tô terminando com você aqui no meio da pista de dança. Depois dessas duas músicas, rola um interlude, ela encerra aquele bloco ali e vem a 911. Essa música já dá uma mudada completamente no tom. Isso é que é legal dos interludes, porque você consegue realmente ver o que o artista queria com cada uma das músicas. Então, no Cromática fica bem claro que depois de cada interlude, ela tá encerrando blocos e começando novos blocos de músicas que conversam entre si. Isso significa que algumas músicas estão perdidas no álbum? Não necessariamente. Só significa que ela deixou juntinha aquelas que fazem parte daquele bloco da história que ela está contando. Bom, 911 dá uma mudada nesse tom. Ela é uma das mais legais do álbum, porque assim, acho que ela é a mais diferentona do rolê. Ela que começa a introduzir aqueles sons futuristas com tecladinho, a voz da Gaga tá modificada no refrão para aquela coisa bem robótica. Tem a batida muito bem marcada com aquela característica da drum machine. Drum machine é aquele aparelhinho que você grava um som e deixa ele repetindo. Fãs do Ed Sheeran vão saber do que eu estou falando, que ele usa muito isso, é muito comum. Você grava ali um tum, 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 tum. Aí dá o play e esse tum, tum, tum vai ficar se repetindo ali ao longo da música. É isso que acontece nessa música também. Embora a ponte pro refrão ela vá numa crescente, o refrão ele não vira uma cantoria, como nas duas músicas anteriores, assim. Ele fica na repetição da letra. Até para reforçar o que a Gaga quer dizer com essa letra. Que ela fala sobre o uso de remédios, alguns dos remédios que ela usa, né? Ela tem um problema aí com o controle de algumas substâncias. E ela diz que ela é a própria inimiga dela. Então, mais uma vez, esse álbum mostra que ele é um álbum divertido, pra cima. Mas que as letras são muito da intimidade da Gaga, são letras muito sinceras. E isso é muito legal, porque depois que você escuta lá e dança, etc., você ainda ganha, tipo, uma camada de tentar descobrir o que que é cada uma dessas letras, o que que a Gaga tá falando ali por debaixo das batidas. A música seguinte chama Plastic Doll e ela vem nessa mesma pegada de 911, com sons futuristas, uma coisa mais metalizada, a voz robótica da Gaga na introdução. Essa é a única música do disco que foi produzida pelo DJ Skrillex. Ele é conhecido pelo dubstep, né, e pelos sons que podem parecer tirados do nosso cotidiano, como um som que estava uma batida rolando numa obra de repente. No dubstep, o baixo ele é bem marcado e os sons da bateria eles parecem que ecoam. Nessa música fica muito claro, se você reparar no fundo, tem aquele tudo, que ele vai e volta, né? E a gente ouve bastante isso nessa música, é uma característica do Skrillex. Aqui, o álbum dá uma esfriada na fritação lá da pista. Continua sendo eletrônico, continua sendo uma música que dá para dançar, mas você vê que o tom cai bastante. E na letra, a Gaga diz que, embora ela possa ser considerada padrãozinho, porque afinal ela é magra e loura, ela não é uma boneca de plástico, que as pessoas podem simplesmente brincar e magoar e falar o que quiser dela. Como eu disse, o álbum tem letras bem honestas, apesar de ser bem dançante. Open me up and E aí chegamos em Sour Candy, que é a segunda parceria desse disco, é com o grupo de K-pop Blackpink, que tem o mesmo sample usado pela Katy Perry em Swish Swish. Muita gente achou que a Gaga usou a música da Katy Perry, mas na verdade elas duas usaram o mesmo sample, que é a música da DJ e produtora britânica Maya Jane Coles, e chama What They Say. Eu vou tocar aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. A música da Kate Swish Swish é assim, ó. E a Sour Candy da Gaga é assim. Bom, o que a gente viu aqui é o quê? Tanto Kate quanto a Gaga acertaram na escolha dessa sample, porque essa sample ela é muito poderosa e ela dita o ritmo da música, esse tan 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 tan, e ele é muito difícil de esquecer, tanto que assim que a Gaga lançou, todo mundo lembrou da música mais famosa, que era a música da Kate. Pô, obviamente eu tive que pesquisar para achar qual que era a base, porque a Swish Swish tem outras samples, e a sample mais famosa é do Fatboy Slim, e não era essa da batida, e eu queria saber qual que era a batida. Todo mundo lembrou da música da Kate, mas é isso, gente, apenas um caso de uma sample muito boa sendo usada, reinventada pelas artistas pop que a gente gosta. Bom, voltando para a música Sour Candy, as meninas do Blackpink, elas são uma ótima adição. É, muita gente vira a cara, ai, lá vem essa gente aí querer fazer parceria com o K-pop, né? Mas as meninas do Blackpink, elas dão assim uma suavidade na música, para enquanto a Gaga entra com aquele vocal mais falado e mais uma vez num tom de ordem, uma espécie de brincadeira aí, bem, é um pouco parecido com o que ela faz com a Ariana, só que a Ariana tem um vocal mais potente, né? Então aqui nessa música elas falam sour candy, né? De você ser tipo azedo e doce ao mesmo tempo, então é um pouco dessa brincadeira que ela faz usando os vocais das meninas do Blackpink. É, mas eu arrisco aqui a dizer que se não tivessem elas na música, talvez a música não teria tanta graça. Então, assim, e mais uma vez elas acertaram aí nas parcerias que elas fizeram, porque a parceria delas com a Dua Lipa em Kiss Me Up também é maravilhosa. E Sour Candy também é uma das minhas favoritas desse álbum. E assim chegamos em Enigma, que é uma das músicas que mais lembra aqueles hits da dance music, né, da disco music, né, uma coisa mais anos 80, 90, então tem o vocal da Gaga muito forte, aquele pianão bem marcado e ele, o saxofone. Então quando tem aquele saxzinho, você já sabe, putz, disco music ali, anos 80, anos 90, aquela coisa mais discoteca, cabelão, né, o globo ali girando. Enfim, é quase uma música que já nasceu clássica. Ela tem essa coisa assim de ser um pouco mais retrô. Eu gostei muitíssimo dessa música. Seguindo essa pegada aí de Enigma, é Replay. Vem com uma coisa bem parecida, bem oitentista também. Ela, bem no início, quem vê Stranger Things vai achar que ela parece um pouco a trilha de Stranger Things. Não é à toa, Stranger Things se passa onde e quando? Nos anos 80, isso mesmo. E aí, rapidamente, essa música vira, assim, essa música de pista de dança. Eu acho que talvez seja mais disco do álbum e também é uma música bem boa e que gruda na cabeça. Perdão do trocadilho, mas parece que ela fica em replay na sua cabeça. Am I still alive? Depois dessa fase disco, vem mais um interlude e daí ela muda de novo o tom do álbum. Vem com a música Sign From Above, que é a terceira e última parceria desse álbum, e é uma parceria com ninguém menos que Sir Elton John. Ele é muito amigo da Gaga. A Gaga diz que ele ajudou muito ela, incentivou muito ela a sempre se concentrar na arte, na criatividade dela, e sempre ajudou muito ela, falando como era importante ela manter, a saúde mental, se manter saudável, se cuidar, para continuar aí na indústria durante muitos e muitos anos. Ao contrário do que todos nós estávamos esperando, essa música não é uma balada no piano, ambos sabem fazer isso, mas essa música tem uma pegada disco e é para se acabar na pista de dança. Ela tem uns tons meio apocalípticos, né? Até meio que para começar a ditar esse final do álbum. Então, na letra, ela diz que ela ouviu um sinal. E aí a batida vai crescendo pro refrão assim para entrar depois a voz poderosíssima do Elton John, que é quase como se fosse um trovão na música. Então a letra ela fala sobre inspiração para compor, né? Sign from above, né? Sign é um sinal em inglês, né? Só que ela brinca até na maneira como ela não escreve sign como a uma maneira normal, ela diz que escreveu sign como se fosse sound. Né? Então ela faz um trocadilho, que é um som que vem do céu. Então ela começa o seu processo de composição por esse som que vem e que ajuda ela a seguir fazendo música. E aí essa música termina com uma mudança da batida que causa assim até uma confusão. Você fala, ué, peraí, onde que eu tava? A música tava indo para isso, mas que é muito legal. É muito comum músicas que têm essa virada assim muito grande, que sejam músicas que a gente goste, porque embora o nosso cérebro goste de entender o que que tá acontecendo ali, quando acontece uma surpresa assim na música, ele fica muito espantado e geralmente ele acolhe essa mudança. Então, essa mudança faz a gente desejar que essa música não termine. Porque parece que ela vai te recomeçar a música de novo. Dentre os produtores dessa música tá o Ryan Tedder, do OneRepublic. Ele é bem famoso entre as cantoras pop. Ele já produziu Beyoncé, Adele, Taylor Swift. O homem tá sempre trabalhando e tá sempre trabalhando em coisa boa. Nem o dedinho ali do Ryan Tedder, quase sempre você pode confiar que vai ser uma produção legal. E curiosamente, ele também é chegado num pianinho. Talvez não seja à toa que ele esteja justamente na música que tem o quê? Elton John. Depois dessa vem o 1000 Doves, é o momento de redenção do álbum, é aquela batida para você fechar os olhos, rodar na pista como se não tivessem problemas no mundo. Talvez até chorar, né? Chorar por finalmente poder dançar. Alô, fim da quarentena. Serve também para uma boa aula de spinning, isso não é uma crítica, apenas uma música que, né, te eleva ali naquele momento de você, yes, consegui. E aí, chegamos ao final do álbum com a última música, Babylon. Eu acho que é a minha música favorita do álbum todo. Pode ser que alguma outra depois cresça ali no meu coração, por enquanto é essa. Essa música se entrega completamente ao dance dos anos 90, com piano, saxofone, coral no fundo. E além disso, tem a Gaga com aquele vocal mais falado, que eu já disse que adoro e que é a cara dela. Em muitas das músicas, ela faz isso muito bem. A letra é curtíssima, fala de fofoca, dinheiro, de crítica, ela é direta ao ponto. Muita gente viu que tem um quê de Vogue da Madonna nessa música, e daí já teve gente querendo criar treta, mas não é nada disso. É que a música bebe na mesma fonte dos hits de House Music com esses elementos que eu falei aí acima, que é vozeirão, coral, saxofone, piano, essas coisas todas estavam muito em alta na época e várias músicas têm isso, Vogue também tem. O que deixa mais semelhante a Vogue, o que algumas pessoas podem achar, ah, nossa, hein? É Vogue isso aí. É meio que a soma disso com o fato de que a Gaga, né, essa música, ela tá falando ali, ordenando, como a Madonna faz em um trecho de Vogue ali, meio que falando ritmado aqueles nomes todos. Além disso, esse tipo de música é o ritmo ideal para fazer o voguing, que é aquele tum, 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 super bem marcado, né? As quebras da música são perfeitas para você fazer os movimentos de dança do voguing. Mas ouvindo as duas músicas fica bem claro que uma não é cópia da outra. Tipo, se você escutar uma e escutar a outra, você consegue ver as fontes que elas usam. Bom, gente, então é isso. Esse foi o Faixa a Faixa do Cromática. Eu amei o disco, acho que ele cresce a cada vez que a gente escuta. Ele foi feito para ser escutado nessa sequência, então você vê que a divisão de cada bloquinho ela é bem clara e dá até para você escolher qual bloco, né, você quer ouvir, qual que é o seu momento. As parcerias desse disco também são muito acertadas. Todo mundo que entrou, entrou para contribuir com a música, não estão ali sobrando ou enfeitando a música, né, só para dizer: "Ah, eu tenho parceria". Então, assim como a Dua Lipa, a Gaga entregou um álbum pop dançante de muita, muita, muita qualidade. Excelente retorno da Mamãe Monstro para o universo do pop, que a gente está cansado de saber que ela sabe fazer, que ela domina, que ela comanda, que ela siga assim. É isso, um beijo. Me diz lá nas redes sociais, @bolhapop, o que que você achou do álbum, o que que você achou desse podcast, se você gosta desse tipo de formato. Um beijo pro Zé, meu amigo, que sempre gosta desse tipo, que ficou me pedindo para fazer. Então tá aí, Zé, Faixa a Faixa do Cromática dedicado para você. Beijo, gente!